Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nesta nossa jornada, eterna jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho, aquele recadinho que você já sabe, um convite, na verdade, para você assistir ao documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a monja Cohen, tem o velejador Amir Klink, tem o surfista Carlos Burle, o sociólogo Domênico De Masi, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o especialista em criatividade Murilo Gann. Enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo seus olhares sobre tudo isso que estamos atravessando e que estamos vivendo. Deixei o link, inclusive, no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, ou você pode encontrar o filme direto lá na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan. Basta digitar lá, Pausa, o Intervalo do Mundo, e você tem acesso ao filme. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje sempre achou o mundo frenético demais, mas nunca deixou de acreditar que existem outras maneiras de se caminhar pela vida. Esta minha convidada costuma nos mostrar que é no presente, aquele instante incômodo que costumamos espremer entre um passado idealizado e um futuro eternamente almejado, que está a chave para uma jornada mais tranquila. Aliás, fazendo da sua vida um caminho para a transformação, ela vem se abrindo a novos olhares e projetos, tendo sempre em mente que as coisas acontecem quando fazemos uma jornada mais calma, digamos assim. Trocadilhos à parte, eu estou falando da jornalista, podcaster e agora também escritora Helena Galante, apresentadora do podcast Jornada da Calma, da revista Veja, um dos mais ouvidos aí do país, que agora, olha que legal, está virando livro também. Tudo bem, Helena? Pô, que legal tê-la aqui no 45, cara.
Patrick, estou muito, muito feliz com o convite. Obrigada, que honra ouvir essa apresentação. Você é muito carinhoso demais. Sou ouvinte do 45 do primeiro tempo. Acho que ele é irmão do Jornada da Calma. Já tive o prazer de te entrevistar lá no Jornada da Calma. Estou gostando dessa experiência agora de ser entrevistada também. Para a gente é diferente, né? Assumir o outro lado, mas é muito gostoso. Obrigada.
Que legal, inverter um pouquinho os papéis, é muito bom, acho que a gente tem muito que falar desse teu momento, né? Um momento muito legal que você está atravessando, né? Como jornalista, recentemente você fez uma transição, saiu da Vejinha, foi para Boa Forma, a vida está se movimentando para você, agora está vindo o livro, né? Como é que, a gente pode começar assim, Helena, como que esse olhar um pouco mais atento para a vida, né? Eu gosto muito desse termo, jornada da calma. Quanto isso te ajuda, tem te ajudado nesse momento de transformação da sua vida, que é eterna? Você está passando por uma, daqui a pouco vem outra. Mas como que essa calma, esse olhar um pouco mais presente, como eu disse na apresentação, ajuda, tem te ajudado e pode ajudar outras pessoas também a encontrar um caminho com mais sentido. Vamos começar por aí, que eu acho legal.
Vamos, que eu acho que é a questão central mesmo, assim, e é o eterno aprendizado, né? A sensação que eu tenho é que se não fosse a calma, eu não teria conseguido nem chegar até aqui, nem conseguiria dar os próximos passos, mas não é um aprendizado concretizado nunca, assim, parece que a gente está, parece não, acho que a gente está sempre aprendendo. Você falou muito sobre mudança, e é muito engraçado, assim, ó, porque se você me perguntar, você gosta de mudança? Eu falo, não gosto, mas se ficar bem do mesmo jeitinho, para mim tá ótimo, eu sou taurina, assim, bem, gosto de estabilidade.
Eu ia te perguntar já qual que é o teu signo. Tem muito em terra,
habilidade, coisas sólidas, assim, eu gosto disso. Só que é uma falácia a gente achar que as coisas vão ficar sempre estáveis, né? Elas não são. E a gente precisa das mudanças também. A gente muda, e eu acho que muito do processo de autoconhecimento, como você falou, ele tem a ver com a gente entender como é que a gente está no momento atual, né? A gente ser como se fosse uma visão atualizada da gente mesmo. Porque eu acho que nessa prisão do passado, muitas vezes a gente fica com uma imagem antiga nossa. Como se a gente fosse aquela pessoa que a gente já foi um dia, só que se você olhar direito, não é mais assim que você é hoje. Então, eu acho que eu fui entendendo que eu gosto de mergulhos profundos, assim. Eu acho que isso tem a ver com trabalho, tem a ver com relacionamento, tem a ver com qualquer interação. Eu gosto, a superficialidade me cansa, assim, sabe? Oi, tudo bem, né? Passa para a próxima coisa. Não, eu gosto de conversa de verdade, eu gosto de entender de verdade a pessoa que está na minha frente e gosto de conhecer o espaço. Então, eu fiquei 14 anos na Vejinha, né? 14 anos no mesmo lugar, eu falo, nossa, não é comum para as pessoas na minha idade ficarem tanto tempo. Só que as coisas foram mudando ali dentro também, então eu explorei muito tempo a gastronomia, depois eu fui trabalhar com cultura, foi ali dentro também que eu comecei a pipocar e falar, cara, a gente precisa falar de felicidade, porque a gente não tá bem, e a gente tá fingindo que tá tudo bem, a gente tá indo em muitos restaurantes, consumindo muitos shows, muitas peças de teatro, e muitos livros, e muitos tudo, mas a gente não tá aplacando esse vazio que a gente tá aqui dentro, então talvez a gente tenha que falar sobre isso. Foi quando eu comecei a falar de bem-estar, de felicidade, até que a mudança foi inevitável, assim, para boa forma. Eu acho que não teve, não tinha mais como, assim, era preciso crescer, e aí quando eu vi, deu para crescer e também continuar com a Jornada da Calma e com a coluna Tal Felicidade da Vejinha, que eu gosto tanto. Então as coisas foram crescendo. E aí é isso, a hora que vem o turbilhão e muda tudo, eu fico desesperado, falo, meu Deus, e agora? E aí eu tenho que lembrar, calma, calma, assim, ó, o caminho, você não sabe o caminho, porque o caminho ainda não existe mesmo. Você vai ter que ver como é que vai ser o caminho, você vai ter que viver presentemente o caminho para poder descobrir como ele é. Então, eu sempre penso isso, assim, que eu lancei o Jornada da Calma porque eu era a pessoa que mais precisava de calma de início, assim, e aí eu descobri que mais gente estava precisando também, eu acho que falar disso também, né, que a gente tem que se lembrar do que a gente precisa é bom, que às vezes as pessoas nos escutam enquanto a gente está entrevistando e parece que a gente está muito bem resolvido, né, Patrick? É. Fala, ah, tá tudo certo, você fala, veja bem, gente, não é exatamente assim.
Até porque é caminhando que a gente que faz o caminho, né, que a gente faz o caminho sem dúvida nenhuma, e acho que você trouxe uma coisa importante. Às vezes a pessoa está ouvindo ali, ou te lendo de alguma maneira, acha que está uma maravilha, né? Muita gente, eu estou nessa minha jornada agora, digamos assim, de mudança mesmo, há pouco mais de 3 anos, né? Foi lá em agosto de 2018 que eu costumo dizer que eu dei meu último boa noite lá aos ouvintes do 3 em 1, que é o programa que eu ancorei durante um bom tempo. E aí entrou numa nova jornada com altos e baixos, desafios, e a gente já conversou isso em outras ocasiões, eu também estou num processo de mudança, de encontrar, enfim, é uma eterna jornada, como você diz, isso faz parte. Agora, trazendo para o Jornada da Calma, o que eu quero explorar com você, porque as pessoas talvez não tenham um programa, mas elas estão sempre conversando com outras pessoas, estão cada um na sua jornada. Eu estava dando uma olhada, são mais de, acho que são quase 120 entrevistas que você já fez, né? E, cara, eu vejo por mim, e aí eu quero ouvir você. Eu costumo dizer que eu faço as entrevistas para mim. Em que sentido? São perguntas que eu quero buscar respostas, né? Então, eu vou procurando e vou trazendo as pessoas para atenderem uma certa dúvida, ansiedade que eu tenho para uma série de questões. E isso foi me pautando, inclusive, de algumas decisões na minha vida. Não, e claro que ele serve para muita gente, tanto que tem a sua audiência, e o Jornada está aí como um dos podcasts mais ouvidos. O que, que eu quero te perguntar? O que, que essas 120 entrevistas, ou sei lá, 120 horas, te mostraram e foram apontando caminhos que, olha, pode ser por aqui, isso desperta? Como é que foi esse processo lá em 2019, quando você começou? Agora, com 2021, quase 2022, você lançando um livro, como é que ele foi te mostrando os caminhos, cara? Como é que a vida foi te apresentando todos esses personagens? Como que foi te construindo? Acho que isso é muito legal, porque diz sobre você. Sim. É isso que eu falo. O Jornada da Calma é sobre você. Os outros, sim, claro. Sim. Todo mundo aproveita, mas é você. Isso é o mais louco.
E eu acho que tem, eu estou exatamente nesse momento, e eu acho que o processo de escrita do livro, né, e ele chama Jornada da Calma como podcast, mas o subtítulo se chama Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria. E para mim tem muito essa ideia, assim, ó, de que existem caminhos, eles são possíveis. Talvez eles não estejam claros para a gente, talvez a gente não saiba qual é o melhor caminho em cada momento, mas existem caminhos que são possíveis para viver, porque é isso que a gente quer, e viver integralmente, eu acho que não pode ser no piloto automático ou nesse modo veloz que a gente passa por cima de todas as coisas, todas as pessoas, todas as experiências, e estamos com pressa para chegar aonde, né? No túmulo, não é possível. Então, calma, né? Tipo, menos correria, assim. Quando eu comecei, eu acho que, como você, eu só tinha uma inquietação interna, bastante pessoal, né, assim, um sexto sentido que dizia que se eu conversasse com outras pessoas, talvez iluminasse o caminho que eu queria seguir. Então, deixa eu ouvir outras pessoas que já estão nesse caminho, que estão há mais tempo, que exploram outras áreas, deixa eu conversar com as pessoas. Então, eu tinha uma convicção, e tenho ela, e ela se fortalece a cada conversa, que conversar faz bem, né? Que conversar ajuda, que conversar clareia o que tem na minha cabeça, clareia o que tem na sua cabeça, e clareia quem está ouvindo a gente, que nem tá tendo poder de fala aqui, mas parece que faz sentido para quem está ouvindo também. Então, eu acreditava isso, que conversando a gente podia trazer, compartilhar experiências e aprender e caminhar mais seguro, ou pelo menos mais acompanhado, e eu sempre tive essa sensação. Eu gosto de ir junto, eu gosto de viver junto, eu gosto de pensar junto, eu gosto de dividir o que tem na minha cabeça também, que eu acho que muito tanto da ansiedade e do sofrimento que a gente vive tem a ver com essa mente muito fechada, né, com os pensamentos que são só meus, e parece que ninguém entra aqui, eu não quando eu sou permeada de outras pessoas, de outras existências, parece que tudo fica mais leve, né? Então, eu sempre tive isso do caminho ser mais acompanhado, mais junto. Quando começou, foi na primeira entrevista, que foi com um monge, o Satyanatha, e ele é um monge infiltrado na cidade. Ele é um monge que... Já encontrei com ele num café aqui, no Itaim. Ele tem um aplicativo de meditação. Ele não é o monge do alto da montanha, ele é o monge que desceu do alto da montanha e veio morar aqui na cidade. E eu estava muito tensa nesse primeiro dia dessa primeira conversa, mas ao mesmo tempo confiava muito nele e estava achando só incrível dele ter confiado em mim também e ido participar de um podcast que não existia. Vamos fazer alguma coisa acontecer? Vamos? Como é que vai ser? Não sei, vamos descobrir agora. E foi uma conversa incrível, que ele falou que o plano dele era tornar todo mundo 2% mais monge. Que a gente não precisava virar 100% mais monge, mas que a gente podia ser 2% mais monge, né? A gente podia respirar um pouco mais fundo, a gente podia tomar decisões com estados internos emocionais mais sossegados, a gente podia ter uma mente mais serena, mais quieta, para poder fazer as coisas. E a hora que terminou essa conversa, eu falei, pronto, é isso, a gente tem jeito. E aí eu fui indo meio nesse mergulho de cabeça, assim, me jogando de coração aberto, sentindo qual que era o momento, qual que era a questão que estava mais viva em mim, quem é que podia ajudar nisso. Eu fui só indo mesmo. Quando chegou o momento do episódio 100 do Jornada da Calma, que foi quando a gente lançou a campanha, o livro do Jornada da Calma vai sair agora, depois de uma campanha de financiamento coletivo. A editora Mapa Lab que sugeriu da gente fazer o lançamento do livro dessa forma, então com uma comunidade em volta, então as pessoas puderam dizer quais trechos dos episódios eram mais marcantes, quais frases não poderiam ficar de fora do livro, então foi uma construção coletiva ali junto. Quando a gente chegou no 100, eu falei, tá bom, agora é o momento de dar uma organizada, dar uma estruturada, que caminhos são esses? Eu fui sentindo, eu fui conversando e eu caminhei esses caminhos, mas deixa eu fazer um mapa aqui, vai, por onde a gente foi. E aí foi muito curioso, porque são pessoas muito diferentes, eu acho que isso, conversei com monges, conversei com empresários, conversei com atletas, conversei com cabeleireiro, não sei, assim, ó, todo mundo de profissões muito diferentes, só que a hora que eu fui ver, eu falei, nossa, tem caminhos e eles são caminhos muito claros, assim, eu cheguei em 8 caminhos, não sei se é o caso, mas posso contar quais são os 8 aqui, acho que...
Vai lá.
Acho que vale, mas são 8 caminhos que não é que todas as pessoas seguem da mesma forma, ou que seja uma receita de bolo, assim, sabe, um passo, que se você der os mesmos passos que essa pessoa, então você vai chegar. Não é isso. Mas eu percebi como se fossem vias mesmo, assim, sabe, você quer ir para a praia, dá para descer pela Anchieta, dá para descer pela Imigrantes, mas você chega na praia. Então, quais são essas vias que chegam nesse lugar mais tranquilo que a gente quer? Então, eu percebi primeiro um caminho de observação da própria mente. E eu acho que tanto o 45 quanto o Jornada da Calma, por isso que eu falo que eles são irmãos, eles têm muito desse movimento de auto-percepção, né? Então deixa eu olhar como é que eu tô agora, deixa eu olhar para minha mente agora, deixa eu ver o que, que eu tô pensando, o que, que eu tô sentindo. E nesse caminho de observação da própria mente, a gente tem muitos... Nossa, dá para mergulhar muito fundo, assim, ó. Se você quiser falar, eu só quero viver para isso, eu quero aprender a observar a minha própria mente, dá para você iluminar, assim, até o final. Mas ele é um caminho que eu vejo que não é para todos, assim, porque tem um segundo caminho, por exemplo, que ele é um caminho muito mais da lógica. E eu acho que é um caminho que nós dois também já passamos bastante por esse caminho. Então, é um caminho de investigação como um cientista investiga. Então, eu quero ir pela lógica, entendeu? Eu quero ir pesquisa científica, eu quero dados, eu quero provas, eu quero investigar a sério mesmo, assim. Então, conversei com neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, mesmo esse caminho que é tão sutil, que é o caminho das emoções, que é o caminho desse modo de percepção interno e pessoal que cada um tem um jeito analítico, objetivo de seguir por ele também. E eu conversei com pessoas que seguiram por esse caminho investigativo e foram muito longe e encontraram, de fato, um lugar de serenidade mental incrível. Você fala, bom, então talvez uma pessoa possa ir por esse caminho, que é uma investigação. Tem um caminho artístico, que para mim eu acho muito gostoso, assim, eu não sou artista, ou sou talvez todos nós sejamos um pouco, não sei.
De alguma maneira,
De alguma maneira, talvez a gente seja, mas eu percebo isso, assim, quando eu conversei com a Denise Fraga, ou quando eu conversei com a Clarice Nisquier, da Alma Moral, do Newton Bonder, que você falou, eu percebo isso, assim, ó, que elas vão por um caminho que ele é absolutamente da interpretação, é um caminho de você estudar um personagem que não é você, é um caminho de doação muito grande, é um caminho de troca junto com o público. Nesse caminho de fazer arte, você consegue se desvencilhar um pouco dessa mente muito fechada que eu falei e, de repente, você acessa um lugar de mais unidade. Conversei com pessoas isso, assim, tem um capítulo no livro que chama Colaborar com o Todo, que tem a ver com essa ideia, assim, a gente aprendeu a competir nesse frenético que a gente vive, nesse frenesi louco, a gente aprendeu a competir. Então, agora vamos aqui lutar cada um pelo seu espaço, cada um vai ficar no, vai ganhar o seu terreno e que vença o melhor. Você fala, não, isso daqui não é... desse jeito a gente está se atacando mais do que se ajudando. Então, como é que a gente aprende a colaborar? Aí é isso, aí conversar desde com o engenheiro ambiental, que vai entender como é que as bactérias fazem parte do nosso sistema, do nosso corpo e do nosso funcionamento com o planeta, até pessoas que estão falando disso, de reciclagem, do lixo, do rio que você está cuidando. Você fala, e é uma preocupação ecológica? Você vai falar, ah, não tem nada a ver com o seu bem-estar? Não, porque a hora que você começa a ver que você está integrado junto com o todo, você consegue, por esse caminho, também atingir um lugar mais sereno. tem um caminho de sentir que para mim é muito bonito e difícil, nossa senhora, porque parece que a gente que você quer qualquer coisa menos sentir as coisas, né? Você fala, eu vou pensar tudo, eu vou racionalizar tudo, é. Mas não, tem um caminho de sentir, né? Que,
eu acho que é um passa... momento que a gente está vivendo hoje, tem muito esse sentir, né? Mas eu não quero, sim, interromper a tua...
Não, mas é por isso. Favor, vamos junto, porque acho que é...
Tem muito sentido. E faltou mais algum desses das
oito? Faltou mais algum? Certeza que faltou, porque...
Mas vem.
Acho que são esse... eu fui percebendo isso, assim, que são estradas que a gente pode seguir... E eu acho que a ideia é um pouco de falar, não é dizer para uma pessoa assim, ah, siga por esse caminho, siga, exato, por aquele.
Exato.
Quem sou eu para dizer por onde a pessoa deve seguir, assim, ó, eu não sei, eu tô aprendendo eu também. Tem horas que eu me sinto na encruzilhada e falo, por onde eu vou agora? Será que agora eu tô precisando, e às vezes é isso, assim, ó, será que agora eu tô precisando estudar mais? Às vezes é isso que eu preciso, agora eu preciso ler um livro. Não, esquece livro agora. Agora eu tô precisando sentir mais. Não, agora eu tô precisando sair do meu umbigo e falar, para de eu pensar em mim, agora eu preciso pensar no outro. E o último capítulo chama Iluminar o Caminho, que eu percebi com as pessoas, todas elas são muito sábias, assim, né? E eu acho que todas as pessoas têm muita sabedoria para dividir com o mundo, assim, para qualquer pessoa que a gente escute e a pessoa esteja disposta a compartilhar de verdade o que ela vive, como ela vê o mundo, tem muita sabedoria nisso. Mas eu percebi que quando a gente se toca, que a gente está no caminho junto com os outros e que aí as nossas escolhas impactam nas escolhas dos outros, eu acho que é quando você decide ser luz no caminho de todas as pessoas, assim, sabe? E eu acho lindo. Não é você se achar mais do que ninguém, não é você achar que você tem que dizer por onde a pessoa vai, não é assim, ó, mas deixa sua luz acesa, sabe? O que você está passando, não guarda só para você, divide, porque tá todo mundo no caminho, então se mais gente acender a luz no meio do caminho, vai ficar mais fácil o caminho para todo mundo, sabe? Eu tenho essa convicção otimista, assim, que a gente pode caminhar mais feliz, mais junto.
Tem muito sentido, acho que fez reverberou bem aqui para mim, eu acho que várias coisas aí que você falou me ocorreram, e eu acho que, primeiro, né, que existem caminhos, né, não tem certo e errado, não tem, olha, vai por aqui, por aqui, há pouco, antes de gravar com você, eu estava falando de um colega, de uma experiência que ele teve, que para uns não funciona, ou para outros funciona, isso é de cada um, e a gente tem que ter isso, porque quando a gente incorpora isso, a gente para de buscar fórmula pronta, não existe fórmula pronta, existe o experimentar, funciona, não funciona, para mim serve, eu tenho, acho que é legal você mostrar esses oito caminhos, essas oito possibilidades, podem existir até outras mais, enfim,
sim, isso, com certeza.
Isso é de cada um e da experiência, mas é você não definir que, olha, é por aqui que vai, eu sempre fujo, e falo sempre também aqui no 45, você entra numa livraria, às vezes você vai lá, cinco fórmulas para você alcançar o sucesso, veja aqui, sete leis, não, tudo bem, cabe tudo, mas assim, eu sempre fujo um pouco desses rótulos, né? Porque eu quando eu escrevi um livro, eu conto a minha história, mas a minha história é a minha história. Você pode se ler na minha história de alguma maneira, você pode se achar nela, mas não deixa de ser a minha história, né? E acho que isso é importante para que cada um faça esse... tenha isso, porque acho que fica um pouco mais leve, né? Porque às vezes a gente se acha um pouco diferente. Mas será que é assim? E aí às vezes você fica insistindo, acho... que é daquela maneira, e talvez para você não seja, acho que o que você acabou de falar é isso, né?
Sim,
é importante.
Mas sabe que,
fala,
que você falou isso, me veio um pensamento aqui, que eu acho que é importante a gente destacar isso, assim, né? Que, eu acho que a gente tem muito medo, inclusive, da figura de ser guru de alguém, né? E falar, vai por esse caminho aqui, ó. Aí depois a pessoa se lasca e fala, mas eu fui porque você disse. E você fala, não, peraí, calma. Não. Eu acho que a gente evita. A gente não quer isso de jeito nenhum e acho que traz um peso que ele é desnecessário. E a gente... eu acho que hoje em dia não cabe mais uma visão muito... dogmática, assim, no sentido de regras, né, ó, se você fizer isso tá certo, se você não fizer tá errado, eu acho que não cabe, mas eu percebo também que ao longo do caminho, do meu caminho, eu tive que topar aprender com as pessoas. E isso parte de um exercício de humildade que é difícil de falar. Eu não sou autoridade máxima nem sobre a minha vida, assim, sabe? Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Se você não se abre para aprender com alguém, se você não se abre para aprender com quem está na sua frente, se a gente está muito arraigado no que a gente pensa e só o que a gente pensa, a gente vai sempre cair no mesmo lugar. E aí eu acho que um pouco trazer referências, e tem muitas referências, não significa que a gente tem que viver do jeito que a pessoa está dizendo, até porque seria impossível, porque cada um tem de fato a sua vida, as suas escolhas e os seus movimentos. Mas a gente tem esse movimento de abertura que às vezes é difícil para a gente também, assim, eu me percebo muitas vezes, às vezes diante do entrevistado eu falo, é legal isso que ele está falando, mas não, mas não, mas não. Aí eu vou ouvir 3 meses depois e falei, cara, era verdade aquilo que ele estava falando, e eu estava, tipo, indo contra, assim.
É a mesma coisa de você pegar um livro, né, que você leu ano passado, depois você lê hoje, não, tem muito sentido, né? Tem muito
sim,
sentido.
Sim.
O que você está falando é um pouco essa experiência, né, de olhar e trazer, né, a gente está sempre buscando referências, né, isso, por isso que você lê, por isso que você ouve um podcast, por isso que você gosta de determinada pessoa, que você traz, né, agora, como você coloca isso na sua vida, é o sentir, né, que é uma das referências que você trouxe desses caminhos possíveis, que é como vai reverberando, né. Agora, eu achei muito legal também a tua primeira entrevista com o monge. E aí me ocorreu um negócio que eu queria te ouvir. Eu acho que você faz muito esse trabalho e é legal, acho que parte do seu público também é. Primeiro que desmistifica um pouco, não que você não possa ficar no alto de uma montanha lá e viver a sua vida, é uma escolha, é um caminho, está tudo certo. Mas quando você desce essa montanha e vem aqui para o dia, para o mundo real, né, isso é trazer um pouco de espiritualidade, de autoconhecimento, de observação, a hora que você pega um metrô, a hora que você pega um ônibus lotado, a hora que você está num trânsito de 3 horas, é ali que você vai sentindo a vida de fato. Né? E eu acho que é interessante, eu acho que é por aí que as coisas precisam caminhar. A gente precisa trazer isso um pouco para o nosso dia a dia, não achar que o mundo ideal, a saída está lá no alto da montanha, ainda que esteja para alguns, entende?
Sim.
Então, e aí eu vi uma frase tua que eu acho que vai um pouco nesse sentido da própria fala, né? Que a caminhada começa com um simples passo, né? Eu gostei desse termo. E aí me vem você, porque a gente também está vivendo uma época, não, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa ser vegetariano. Não, não. Que tal você ficar um dia sem comer carne? Já é um primeiro passo. Porque você tira aquela pressão, aquela coisa que você precisa. Não, você tem que. O seu carro polui. Não, cara, então talvez você não andar uma vez por semana, já tá bom. Já, daqui a pouco você está andando duas. Sabe? É fazer o primeiro passo, não achar que a coisa tem que ser. Você só vai se iluminar se você for para o alto de uma montanha, ou se você parar de comer carne porque você está matando bicho. Né? Enfim, a gente é um ser em construção, né, cara? Como é que você vai querer da noite para o dia assim? Então. Eu achei muito legal isso que o teu primeiro entrevistado trouxe, e acho que você tem um pouco esse papel, né, nos próprios personagens que você traz, no Jornada, de, cara, trazer uma sutileza, uma espiritualidade, mas para o dia a dia, cara, porque aqui nas grandes cidades que a gente está se achando ainda, outros estão fazendo o caminho inverso, que legal, mas você talvez tenha que passar por esse processo primeiro. Fala um pouco sobre isso,
eu acho
que tem muito a ver, né, cara? E
nossa.
Para de idealizar demais as coisas, né?
Eu acho que idealizar é um jeito de não fazer, assim. Eu fico vendo no TikTok, às vezes, e no Instagram, agora tá na moda essa coisa dos pensamentos que ficam passando na cabeça, né? Então, aí tá lá a pessoa num domingo à noite falando, segunda-feira, agora eu vou começar a fazer atividade física, 45 minutos, pelo menos todos os dias de manhã, todos os dias de tarde. Vou parar de comer carne, vou virar vegano, só comer carne não tá suficiente, vou virar vegano, e aí também, né, só vou andar a pé. E também agora eu vou doar todo o meu dinheiro pra uma instituição de caridade, para uma ONG. Na verdade, eu vou fundar uma ONG. Você começa a fazer uma coisa tão grandiosa, e são todas intenções belíssimas, assim, só que, na real, você coloca tudo lá na estratosfera, e aí chega segunda-feira, e aí E aí venceu o boleto, e aí o seu chefe fez não sei o quê, e aí você tá atrasado, aí você pegou, né, aí você comeu no fast food, e aí você fala, pronto. Então não adianta nem tentar, porque eu não consigo. Então eu acho que quando a gente coloca um objetivo muito grande, é um jeito da gente não conseguir. É você querer correr a maratona se você não caminha 500 metros, assim. Você fala, bom, é um jeito de não conseguir correr a maratona é falar direto, eu vou lá correr todos os quilômetros de uma vez. Então acho que trazer isso para a esfera do pequeno, na verdade é um jeito de tornar mais efetivo, assim. Tem um capítulo, outro que eu não tinha falado, um outro caminho, que chama Meditar em Ação. E eu sempre pensei isso, assim, né? Quando eu comecei a conversar com as pessoas sobre felicidade, né? A coluna Tal Felicidade da Vejinha é anterior ao podcast, A Jornada da Calma. Meditação era um mantra básico, né? Assim, ó, bobeou, a pessoa tava falando meditação, meditação, e eu falei, tá, ok, preciso começar a meditar, eu acho que meditar é o caminho, não sei o quê. Aí tentava isso, sentar, meditar 10 minutos, você fala, nossa, não consigo, minha cabeça não para, não sei o quê. Até que eu falei, calma, mas quais são os outros jeitos de meditar? Por onde eu começo a meditar? 10 minutos todo dia não tá dando para mim, então deixa eu ver aqui como é que eu posso. E eu comecei a entender que meditar... que uma postura meditativa, ela pode estar presente em muitas coisas, e ela pode estar presente na nossa ação. Em 2019, final de 2019, daquelas coisas que acontecem em jornalismo, que você fala, é mais profético do que você gostaria que fosse. Final de 2019, em dezembro, eu fiz uma matéria que chamava Você Ainda Vai Meditar. Era a chamada de capa. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer em 2020, ninguém tinha, né, obviamente. Falei, cara, mas na hora que chegou 2020, eu falei, nossa, sem esse treino meditativo, para onde a minha cabeça teria ido? Só que aí é isso, aí você fala, ah, mas eu não sou boa para meditar. E muitas pessoas me falam isso, né, assim, ah, não consigo meditar não é para mim, não dá para mim. E aí eu fui conversando com entrevistados que começaram a falar sobre como você faz, qual é a intenção que você faz nas suas atividades cotidianas. Então tá, então eu tô no metrô aqui, como é que eu posso estar no metrô numa postura meditativa? Como é que eu posso estar presente no que está acontecendo? E às vezes é isso, é perceber, ah, minha cabeça está pensando em alguma coisa que já aconteceu, o que está acontecendo agora? Às vezes eu vou bem para esse lugar, assim, quando está muito difícil, eu começo a tentar falar, tá, agora eu estou aqui na frente do computador, tenho o microfone, tenho o Patrick, tá, agora, exatamente agora está acontecendo isso.
Presente, né? Está presente.
Presente. É. E aí é isso, pode ser a forma como eu estou comendo, então agora deixa eu prestar atenção em como eu estou comendo, ou a forma que eu estou trabalhando, assim, como eu posso pagar os boletos de uma forma presente, como é que eu posso caminhar no... descalço ou de sapato, enfim, mas caminhar na rua, prestando atenção no que eu estou caminhando. A hora que você traz isso, você fala, tá, meditar é possível. Talvez isso, talvez seja um caminho inicial. Não significa que, não sei, eu falo tanto do alto da montanha que eu acho que um dia ainda vou mudar para o alto da montanha, porque eu ainda vou pagar minha língua. Mas eu sempre pensei nisso, assim, ó, que eu acho lindo uma pessoa que se dedica a uma vida monástica ou que se entrega de corpo e alma para uma visão espiritual, e eu acho que é um mundo real também. Também é uma forma de.
Eu sempre tomei esse cuidado de falar, exatamente. Eu acho também que é possível, mas está tudo.
É possível.
O problema é quando a gente só idealiza, acho que essa é a única saída. Não, é o que você está falando,
E é isso. Só que não é. Eu olho por mim e falo, eu gosto de São Paulo, por exemplo. Eu moro em São Paulo, eu gosto de São Paulo. E eu sei que tem um monte de coisas nessa cidade que não são legais. E eu sei que a gente precisa melhorar muito essa cidade para ela ser acessível para mais pessoas, para ela ser acolhedora para as pessoas, mas eu acho que tudo bem, eu acho que se eu estiver aqui agindo em nome disso, eu tenho um papel, então eu é isso, assim, eu também tenho esse cuidado de não desmerecer, senão parece também que a gente deixa tudo superficial, né? Então, eu acho que com o mindfulness a gente fez muito isso, né, com a atenção plena, então parece que se eu tô tomando um gole de água e eu tô prestando atenção, então agora eu já faço mindfulness, e também não é bem assim, a hora que você vai estudar a prática tem profundidades mais complexas, né, coisas que a gente pode estudar, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer treinamentos de meditação mais intensos, eu tenho muito para mim, entrar numa conversa é o que mais me ajuda a entrar num estado meditativo. Agora que a gente está conversando, eu estou aqui. Eu tenho certeza que eu estou aqui. Minha cabeça não está em outro lugar. a hora que eu tô digitando um texto, a hora que eu tô arrumando a casa, fazendo outra coisa, minha cabeça fica mais aérea, assim. É, conversando, por exemplo, para mim é uma forma de...
Presença, né?
De presença e de estado meditativo muito forte, mas eu tenho vontade de estudar as linhas tradicionais e acho que a gente não pode desmerecer, inclusive as religiões, que eu acho que a gente tem bastante, né?
Ô Helena, já que você trouxe essas religiões, na verdade eu não quero entrar muito nessa questão, mas eu quero entrar um pouco na Helena. Como é que você lida com o sutil, né? Eu sei que você é uma buscadora, você está sempre estudando, fazendo os cursos, a gente se fala, a gente te acompanha também nas redes. Sei que acho que a base, né, um dos cursos das escolas que você estuda e faz cursos, tem como base um curso em milagres, né, que acho que é uma... Porque eu entrevistei recentemente a Marcela Leal, da Escola da Liberdade. A Marcela usa como base a Escola da Liberdade, é um curso em milagres, né? Ela é uma estudiosa, o que ela conhece de curso em milagres é uma coisa impressionante. Mas não é essa a questão. O que eu quero trazer de você e para você, como é que você lida com isso? Como é que são essas sutilezas? Quais são as suas crenças? Né? Você acredita em continuação da vida? Outros planos? Fala um pouco, vamos trazer a apresentadora da jornada para esse mundo mais sutil, assim, cara. Como é que você encara? Como é que é para vocês? Você acredita?
Vamos lá. Eu acho que tem um... Eu estou bem no momento de abertura para isso, assim. Quando eu entrei no caminho do autoconhecimento formalmente, né, eu acho que todo mundo sempre, desde que chegou aqui, e desde antes, eu acredito, já estava no seu próprio caminho de autoconhecimento. Mas nessa vida, nessa edição, assim, quando eu tinha... foi em 2014, então tem 7 anos... foi quando eu, por uma série de coincidências ou não, fui parar na Coexiste, que é a escola onde eu estudo, estudo o curso em milagres.
Eu não lembrava o nome, é
o Coexiste. O nome, é a Coexiste,
O Henrique Rego me falou, o médico.
Sim. É. A gente se conheceu lá também. O livro, Um Curso em Milagres, ele é muito... Eu acho que ele talvez seja a coisa mais maluca e disruptiva que eu já vi na vida, assim. Ele escreve numa linguagem cristã, o que para mim foi uma dificuldade tremenda no começo, porque eu estudei em colégio de freiras, venho de família católica, fiz primeira comunhão, todos os ritos, mas sempre fui muito crítica à igreja, sempre achei muito... julgava muito, assim, né? Desde os escândalos até a riqueza, e aí como lida com as pessoas, e falava, não era assim que Jesus faria as coisas, e brigava na primeira comunhão, enquanto estava fazendo catequese, que não é possível que Jesus não tinha uma namorada. Então você está dizendo que ele viveu 33 anos e não teve uma namorada, assim. Então eu tinha muito uma cabeça, às vezes até chata, de tanto tão questionadora que era desde muito cedo. Desculpa, família, eu sei que não foi fácil, mas... então, eu tinha uma resistência muito grande à religião, então, a qualquer termo que fosse religioso. Só que quando eu comecei a entrar em contato com o curso em milagres, o que aconteceu comigo foi que eu comecei a perceber que existia o sutil, que essa crença que eu tinha de que ou eu vejo, ou eu toco, ou eu posso analisar com a minha razão, então é real, ela, na verdade, era uma visão bastante limitada. Quando você começa a questionar os seus próprios sentidos, e, na verdade, seus sentidos te enganam muito, né? Os nossos sentidos nos enganam muito. Você começa a falar, então talvez o que eu estava achando que era muito certo, talvez não fosse tão certo assim. Quando você começa a entrar num processo de estudo de meditação, eu acho que o que é mais interessante para mim da meditação é que você começa a perceber que tem um filtro, que tem o seu filtro pessoal na frente de tudo. Então, você não entra em contato com o mundo real, né? Você entra em contato com a sua visão do mundo real, é sempre a sua interpretação das coisas que estão acontecendo. E aí você começa a questionar tudo isso, questionar. E o Curso em Milagres fala de unidade, que é, dentro da esfera do autoconhecimento, é quase uma frase batida, né? Todos somos um, tudo é um, e não sei o quê. E você fica meio nessa como se fosse um... É uma frase bonita, mas também não é assim que você vive. Tudo é um, mas peraí, eu acabo aqui, você começa aí e tchau, assim, vai viver sua vida que eu vou viver a minha, e é isso, assim. Então, eu fui tendo experiências mesmo de contato com essa coisa sutil que, de repente, me conecta a você e eu falo, cara, tem uma conexão aqui, que ela é inegável, e a sua felicidade me faz feliz, e eu gosto de me entregar para as outras pessoas e de recebê-las na minha vida, porque a gente tem uma irmandade, assim, essa imagem que o Curso Milagres usa e a Igreja Católica usa também, de somos todos irmãos, eu acho ela muito verdadeira, assim, sabe? Eu acho que o que falta é a gente entender que a gente está mesmo, assim, ó, vivendo numa mesma casa, com todos os seus irmãos, você está brigando com uns, com outros você está se dando melhor, mas no fim, se a gente não entender que a gente está de fato nessa junto, esse barco, claro, sem a gente... Tem camadas, né? Eu acho que isso, assim, por muito tempo eu fiquei muito na camada mais concreta e eu acho que ela é importante, então a gente tem que falar de desigualdade social, a gente tem que falar de programas sociais que ajudem as pessoas que estão passando por mais necessidade, a gente tem que falar de gênero e como a gente consegue entre homens e mulheres ter mais equidade, enfim, tem muitas coisas práticas para a gente mudar, mas também tem esse nível muito sutil que no fim é eu entender que eu e você, cara, é a mesma coisa, assim, sabe? E isso para mim tem a ver com Deus, e é difícil falar isso até em público, assim, eu evito pra caramba, porque eu falo, nossa, as pessoas vão entender tudo errado, será que vão entender? Eu entendia muito errado quando eu ouvia falar disso, sabe?
Você tem medo que as pessoas entendam errado um pouco? Como é que você lida com isso? Eu não quero sair um pouquinho aí, tá caminhando para o fim aqui, eu quero voltar, mas você tem medo de como...
Ainda pessoas... tenho, sabia? É doido, assim, ó. É uma coisa que eu trabalho na terapia, inclusive. Eu acho que tem a ver com eu entender que eu posso só seguir o meu caminho, sabe? E me firmar nisso. Eu acho que ainda tem uma coisa muito de me preocupar com o que as pessoas vão falar, de será que vão achar muito estranho ou não. Só que o próprio caminho do Jornada da Calma, ele foi sendo um caminho de topar falar das coisas que eu... das coisas que eu acredito, das coisas que eu sinto. Foi topar abrir o coração num nível, assim, que eu desconhecia que era possível, assim, fazer isso e fazer isso em público, sabe? Só que é isso, eu falei, cara, talvez as pessoas achem que eu esteja ficando louca, e tudo bem também, mas deixa eu ver. Só que aí o que eu recebia de retorno, assim, e do que as pessoas me contavam, era que elas eram sensibilizadas por isso também, sabe? E aí eu comecei a entender, não é que eu superei isso, eu ainda tenho medo do julgamento alheio, ainda acho que... Eu falo, ok, deixa eu tentar sempre explicar as coisas de uma forma mais clara, para tentar gerar o menos de ruído possível de comunicação. Tem ainda esse medo, mas ao mesmo tempo tem também, cara, no final a gente vai ter que bancar as nossas escolhas, nós mesmos. E tudo bem, e talvez seja o caminho para algumas pessoas, talvez seja, não seja o caminho para outras pessoas, assim. Mas é isso, assim, acho que hoje eu ainda tô me abrindo, sabe, para o mais sutil, eu ainda tô topando deixar as pessoas me conhecerem mais. Eu acho que no papel de entrevistadora, a gente tem também a gente se esconde um pouco, talvez, também nesse papel, né? Hoje, no papel de entrevistada, você fala, tá bom, então hoje eu vou ter que falar, sabe?
Mas é um exercício que eu faço muito também, né? Eu acho, e acho que você falou do teu podcast, e hoje a gente está aqui no meu. É claro que tem sempre quem provoca, tem um entrevistador, mas em alguns momentos você vai entrando na conversa, aquilo vai ficando uma coisa natural, e quando você vê, você se abriu de alguma maneira. E eu acho que é bonito, né? Porque as pessoas se encontram, né? O que a gente estava falando um pouco atrás, as pessoas se ouvem, é como se a pessoa puxasse uma cadeira aqui e estivesse ouvindo o nosso papo mesmo, né? E falou, pô, que interessante isso, né? Às vezes a gente... soltar um pouco, né? A gente amarra demais e acho que é um exercício muito, muito interessante, né? Que você...
Eu acho que é isso que coloca... traz sentido no fim, não é? Às vezes eu penso isso, assim, eu conversei com a Ana Michelle Soares, é um episódio que ainda não foi ao ar na Jornada da Calma, falando sobre o último livro dela, O Vida Inteira, E ela fala muito sobre isso, assim, né? Sobre qual é o sentido da vida, no fim, né? E às vezes eu penso que quando a gente fica muito preocupado com o que as outras pessoas vão achar, ou quando a gente fica muito querendo correr atrás do que a sociedade diz, que se a gente tiver, a gente vai ser feliz, você fala, cara, se acabar amanhã, do que isso adiantou, entendeu? Que sentido fez? E aí, ao mesmo tempo, a hora que a gente traz para essa esfera do sutil, que você não sei lá, a gente existe. O Cortella me falou, quando eu estava conversando com ele, que ele era que ele tinha uma reverência à graça da existência. E eu fiquei pensando nisso, assim, cara, a gente existe, eu não sei como, não sei porquê, não sei da onde, mas a gente existe. E que coisa linda que é existir. E como a gente pode ser humano, como a gente pode demonstrar compaixão e bondade, como a gente pode iluminar os nossos próprios equívocos e de repente corrigir, fazer novas decisões, escolher de novo e se abrir e tudo. Você fala, cara, isso é tá vivo, né? Isso é muito bom. Isso eu tenho. E não tá na esfera do. Não tá no tempo do.
Não tá no. Do, cronológico.
Cronológico, não tá no calendário do Google Docs, assim.
Não tá. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse sutil acho que é interessante, né? Tem até uma entrevistada aqui que eu há um tempo atrás, que é a Maia Andrade, ela tem um canal no YouTube muito interessante que chama Temporariamente Humana. Temporariamente humana, né? Eu acho que é uma jornada. Adorei esse termo, porque...
Muito bom.
Primeiro que eu acredito um pouco nesse... Né? A gente é mais do que isso, né? Eu lembro uma palestra, um papo... Não foi num papo aqui, mas uma palestra muito interessante com a Lucelena Galvão, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração. E ela fala, né? Quando você vê um corpo ali, agora estou usando até uma forma da gente identificar o que eu quero dizer, você vê um corpo que a pessoa acabou de morrer, você olha para aquilo, você fala, mas cadê aquela pessoa? Cadê? O carro está ali, na porta, as roupas dela estão aqui, o jeito... Acabou? Ali? Não, cadê a pessoa? Não está aí a pessoa. Não vou aprofundar, mas a provocação que eu quero dizer é o seguinte... Você não é aquele corpo ali. Tem algo que te dá vida, que é o que, voltando para as sutilezas, que é o que me conecta com você, que é o que te conectou com o outro. Essa grande teia que a gente vai construindo. E quanto mais você sutiliza, e entenda sutilizar com se conhecer, se permitir, tentar levar uma jornada mais calma, né? Tentando ir... Você vai vendo essas conexões. A vida, para mim, já me mostrou em vários aspectos as coisas, quando te conecta, tudo pinta. Aí parece, não, mas aí fica tudo... Aí as pessoas têm uma mania de rotular, né? Aí pega lá o tal do segredo, não, porque isso aí... Cara, se você entender, for estudando, e você sabe bem aí do curso de milagres, uma série, você vai entendendo que tem aqui, entre o céu e a terra, tem outras coisas que te conectam nessa outra esfera, que ela não tira a esfera física, o Google Docs, o teu mundo, mas tudo isso para dizer o seguinte, um pé lá e um pé cá, sabe? Ficar... Eu gosto muito desse termo, que é uma das leis herméticas também, né? É um pé aqui, você não está... Você não precisa fugir, você não precisa ir para a montanha no sentido só lá. Pode ter um pé na cidade, mas saiba que existe mais além dessa coisa cartesiana. Tudo isso para dizer isso aqui que eu queria só te passar, que o papo é contigo, mas acho que me veio a vontade aqui de contextualizar esse sutil que a gente está conversando. E a gente precisa olhar para ele, que eu acho que é... Ali você encontra muitas respostas, e acho que muitas você vem encontrando nessa sua fase, nessa sua jornada, né, Helena? Porque... Acho que é isso, cara.
Nossa, mas acho que você descreveu muito bem, assim, porque se a gente ficar só no cartesiano, né, no que a gente fica chamando de concreto, a gente perde muito do que acontece, que às vezes não é isso, assim, ó, para mim não, isso eu já evitei de falar, porque parece que, então você está querendo negar a ciência, então isso aí é misticismo, então isso aí é charlatanismo, não sei o que, você fala, não,
é
pode existir
demais.
Tudo isso, mas não estou falando disso, estou falando isso, assim, ó, que tenho, que eu acho que a Lucilena traduz isso muito bem, né? Tem o concreto ali, tem o corpo que você está vendo na sua frente, mas você está interagindo com outra coisa que não é assim. E a gente, eu gosto muito quando ela fala da Helena Blavatsky, porque tem essa ilusão de uma separatividade, né? Então, a hora que a gente está falando em corpos, meu corpo termina aqui, seu corpo começa aí, cada um faz com o seu corpo o que quiser e tá tudo bem. Só que tem uma carga de ilusão muito grande nisso, né? E eu acho que a gente vai tendo. A vida se encarrega também, eu acredito muito nisso, assim, que a vida se encarrega de fazer a gente aprender as coisas que a gente já precisa aprender, sabe? Então, às
Perfeito.
vezes tem um esfregar na cara do você acha que é muito só isso? Então, vem cá, ó, vem ver. Tem um pouco de. Desmoronada as suas certezas, eu acho que a Jornada da Calma surgiu de um momento em que tudo estava muito desmoronado para mim, o que eu achava que era muito firme, eu descobri que não era firme coisa nenhuma, as coisas muito sólidas, você fala, então tá bom, é a sensação de que pode vir um meteoro a qualquer momento, entendeu? E você não
Exato.
tá
Bom,
sabendo.
a pandemia que o diga, né?
A pandemia que diga, você fala, bom, tem um vírus que você não tá vendo, mas ele tá aí e tem impacto, então as coisas não são tão sólidas quanto parecem, só que a hora que você entra no terreno do sutil, eu acho que também a gente evita um pouco por medo, né? Porque aí você fala, tá, mas aí é tudo muito instável, mas aí é tudo muito sensível, mas aí cada coisa tem um efeito borboleta, né? Assim, dominó que derruba tudo, você fala sim, e é assim mesmo. Só que eu sempre acho que quando a gente se firma numa boa intenção, os efeitos são compatíveis com a nossa intenção, assim, sabe? Então, a intenção de cuidar dos outros, a intenção de cuidar de si mesmo, a intenção de se conhecer, a intenção de deixar o mundo um lugar melhor, fazer o bem, que é uma coisa que a Lucilena que me ensinou, assim, que a gente andou muito buscando só viver bem. E a gente está falando aqui de podcasts, por exemplo, de bem-estar, de livros de bem-estar, é verdade. Só que tem o bem-fazer também, né? Então, como é que a gente pode fazer mais o bem, contribuir mais, se ajudar mais? E às vezes é simples, às vezes é só escutando alguém do nosso lado. Que a gente pode não passar batido pelo que a pessoa está sentindo, o que ela está vivendo, não sei.
E o outro tem os mesmos, costumo dizer que todo mundo no fundo quer ser feliz, né? Então todo mundo tem as suas. Então entender um pouco isso, né? Que você não está sozinho no mundo, entender um pouco a dor, entender que faz parte desse processo. E a vida, como você disse, caminhando aqui para o fim, a vida conversa com a gente o tempo inteiro. Ela vai te direcionando, ela te coloca um negócio ali, às vezes você resiste, não, peraí, que não vou, aí você toca por um tempo, daqui a pouco vem de novo. E não adianta você resistir, tem hora que você vai ter que, sabe, dar o passo de fé, né? Dar o passo de fé que tem dor, tem pra caramba. Cara, eu falo, nunca neguei a fase que eu estou vivendo também é muito transformador em vários aspectos, mas é o caminho, cara. Aceita um pouco a vida e vai, cara, porque não sei nem se daqui a pouco, né? Não sei o que acontece daqui a pouco, a gente não tem controle, né, Helena? Que no documentário que eu fiz, eu mostro, falo um pouco isso. A gente não tem controle sobre as coisas. Eu trouxe muita gente para falar sobre isso. Então, o que nos compete é viver, sabe? Tentar ser o melhor possível, tentar entender o outro também, não negar aquilo que está dentro de você, mas entender que existe um mundo lá fora, existe lá fora que está dentro de você também. Acho que é isso que eu queria dizer. Bom, Helena, agora sim, cara, caminhando para o fim aqui do nosso papo, a gente falou muito do seu livro, né? O Jornada da Calma, que sai agora em outubro, né?
Isso mesmo, agora finalzinho de outubro, começo de
Finalzinho.
novembro.
Depois vai estar à
Sim.
venda, né? E quem
Vai
se
estar à
interessar.
venda em todos os sites,
Legal.
nas livrarias também. Mas diga.
Então agora, então a gente, o seu livro é uma indicação, sem dúvida nenhuma, a gente vai colocar lá como indicação, mas é uma marca aqui do programa, e eu sempre gosto quando alguém é escritor, que ele fala do livro dele, mas ele também indica um outro que para você faz sentido, que te marcou, e por que que esse livro é legal você compartilhar com quem vai estar ouvindo a gente. E depois uma música que encerra a nossa versão podcast aqui do Papo do 45. Estou curioso para saber o livro e a música que você vai escolher aqui para encerrar o papo. Vai lá.
Primeiro, eu devo dizer que eu ainda não estou acostumada a ser chamada de escritora. Meu coraçãozinho faz uma festinha cada vez que eu escuto. Eu falo, tem razão, vou lançar um livro logo, sou escritora. Fico muito, muito contente e queria te agradecer demais pelo espaço de poder falar aqui tão abertamente de mim e do Jornada da Calma. Agradeço. Fiquei pensando muito no livro, eu acho que sempre quando eu tenho um livro só para indicar, eu falo do Curso em Milagres, porque é um livro que para mim foi muito importante, mas queria sugerir outro, na verdade, que eu estou lendo, ainda não terminei, mas para mim ajuda a lidar com esse pé lá e pé cá, sabe? O pé no sutil e o pé no concreto, que é um livro do padre Júlio Lancelotti, uma pessoa que tenho muita vontade de entrevistar, ainda não entrevistei, chama Amor à Maneira de Deus. E acho que nesse momento que eu estou de fazer as pazes com a minha própria fé e com as coisas que eu acredito, eu admiro muito o trabalho do Padre Júlio, de cuidado com todas as pessoas que necessitam incondicionalmente. Eu acho que para mim isso tem a ver com o melhor valor humano que a gente tem, que é o cuidado incondicional. Então, não importa se a pessoa cometeu um crime, se a pessoa, pela sociedade, é vista como inválida, se, assim, todos os preconceitos que a gente tem, eu vejo o Padre Júlio não tem. E nesse livro ele fala um pouco sobre essa raiz da religião, no sentido de religação mesmo, né, com a nossa divindade, a nossa humanidade, de uma maneira muito bonita. E ele age no mundo, assim, ele é o oposto do padre enclausurado, né? Ele está na rua, ele está servindo marmita, ele está entregando absorvente, ele está cuidando das crianças e dos idosos, assim. E eu acho muito bonito, eu acho incrível, estou gostando muito do livro.
Então, não conhecia. Fiquei curioso.
É um lançamento recente, mas eu admiro muito ele. Quando terminar, estou fazendo votos aqui para aquele top, tá no Jornada da Calma, para a gente conversar um pouco sobre o livro. Então, essa é a indicação que ainda estou no meio do livro, mas ok, pelo que li até agora, acho que vale muito, acho que a gente pode aprender muito com ele. E a música. Eu fiquei pensando numa música que foi um amigo que me indicou, que ele disse que sempre que ele ouvia essa música, ele lembrava do Jornada da Calma, e eu acho muito bonita, que chama Beijos Longos. Tem uma versão da Zélia Duncan, que ela canta, ela que é intérprete, e fala disso, assim, ó, eu tenho saudade daqueles beijos longos, e para mim vem muito uma ideia de outro jeito de lidar com o tempo, sabe? Quando a gente vive nesse tempo muito do relógio, não dá tempo nem de um beijo mais longo, assim, sabe? É tudo muito atropelado. E eu acho que para a gente cuidar, para a gente se encontrar com as outras pessoas do jeito que a gente quer, até para ter tempo, assim, ó, de ouvir uma conversa como um podcast, assim, que a gente teve, eu fico pensando, falei, nossa, ele é longo, né? Assim, hoje a gente vive de um jeito que você fala, nossa, um vídeo de 3 minutos é muito longo na internet. Ninguém vai querer ouvir. Você fala, não, as pessoas gostam, o que é bom a gente fica, exato, assim, e é longo, e dá saudade às vezes desse tempo, e para mim é uma lembrança sempre. Eu acho que eu vivo bastante na correria, ainda vivo, eu estou em busca de caminhos possíveis para viver com menos correria, então essa música para mim me lembra disso, assim, de uma permissão para viver num outro tempo.
Pô, que legal, acho que tem reverberou aqui, gostei das duas indicações, e beijos longos, acho que a gente saber lidar um pouco com tudo isso de uma maneira um pouco mais leve, né? Que é o que você faz, um pouco traz na Jornada da Calma, na tua vida, no que você vem buscando, né? Na tua fase. E é legal quando a gente vai trazendo um pouco a nossa experiência, a nossa vivência, colocando em prática para a gente, para também reverberar, e ao mesmo tempo acompanhando os outros nessa jornada, nessa eterna jornada, né? Que é a vida. E acho que você falou uma coisa aqui, que o tempo, né? Porque o tempo, tudo que tem um bom conteúdo, não tem tempo. Pode ser um podcast de uma hora, a gente, tô vendo aqui, a gente conversou uma hora, né? Mas quem está com a gente está... Até porque o tempo, voltando um pouco para a meta, é um pouco relativo se a gente aprofundar, mas é uma hora de conversa que faz muito sentido, né? Que acho que a gente pode compartilhar o que a gente pensa, o olhar, e daqui a um ano talvez você vai estar pensando outras coisas e está tudo bem, está tudo jóia. E acho que isso que é o legal. Adorei o papo, Helena, e já estava querendo te trazer aqui, só estava esperando ter oficialmente o lançamento para a gente misturar um pouquinho, falar do Jornada Podcast e também do livro. Acho que ficou muito claro o que está vindo aí desse material. Adorei o papo e estou ansioso para ler o livro também, tenho certeza. Já ouvi alguns episódios do Jornada e acho que lê-lo vai ser uma experiência boa também, estou muito feliz. Queria muito te agradecer, viu?
Ah, eu que agradeço, Patrick, demais, demais, pelo espaço muito generoso, pelo tempo, que acho que a gente cria realmente uma fenda no espaço-tempo, assim, a hora que a gente se encontra e conversa desse jeito. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa, obrigada.
Legal, e o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Aliás, se quiser sugerir alguém, vai lá no meu Instagram, vai lá no direct, mande uma mensagem e eu te respondo, tá bom? Grande abraço e até a próxima semana.
O tempo do mundo não cabe na gente, sente. O tempo do mundo anda tão diferente, mente. O tempo do mundo só tem dois ponteiros, freio. O tempo do mundo anda muito ligeiro. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. O tempo do mundo não cabe na gente, sente. O tempo do mundo anda tão diferente, mente. O tempo do mundo só tem dois ponteiros, freio. O tempo do mundo anda muito ligeiro. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos longos. Eu tenho saudade daqueles beijos. O tempo do mundo não cabe na gente. O tempo do mundo anda tão diferente. Sente.
Ok? Pô, que música, hein? Que música. E aí, tem outra dele na nossa listinha, Márcio? Tem o Vai Que, né?